Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu quero cumprimentar o senador Jorge Paim, cumprimentar os demais senadores e senadoras, a todos que nos assistem pela TV Senado, ouvem pela Rádio Senado. Não podia, senhor presidente, embora tenhamos ficado ontem aqui até 00h10, numa vigília de acompanhamento dos acontecimentos aqui na Esplanada e em todo o país, eu, senador Paulo Paim, senador Cristóvão Buarque, senador Pedro Taques, senador Pedro Simões, senador Magno Malta, não poderia deixar também, nesta manhã, de refletir mais uma vez sobre os acontecimentos que tomaram conta do país nessa última semana. Uma semana, sem dúvida, histórica, porque o Brasil não será o mesmo país depois dessas manifestações. A gente tende a dizer, senador Jorge Viana, ou pelo menos tendia a dizer, que a nossa juventude não gostava de política, que a juventude era alienada, e o que nós estamos vendo na última semana é uma juventude que foi às ruas com um conjunto de bandeiras que tem conexão entre si, extremamente politizada, e dizendo que quer sim participar da política, quer sim fazer política, mas quer fazer uma política diferente. Há uma crítica contundente à política, aos políticos, aos partidos políticos e às instituições da forma como elas estão organizadas. Esse é o recado claro. E aqueles que não tiverem a capacidade de compreender isso, de refletir sobre isso e de efetivamente transformar as suas atitudes, as atitudes das instituições, certamente serão varridos do mapa político. Eu tenho observado, acompanhado desde o primeiro momento, as diversas manifestações dos manifestantes, da juventude, pela internet, pelo Facebook. E o que nós estamos percebendo, já desde ontem à noite, e várias intervenções que fiz, senador Paulo Paim, senador Pedro Simon, estavam aqui, eu mostrei isso a todos eles, é que os manifestantes que saíram às ruas com a pauta política, com a pauta de reivindicações importantes para o futuro do país, eles próprios foram os primeiros a condenar os atos de violência e de depredação. Nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar a energia boa, a energia positiva que vem das ruas em todo o Brasil, que é a energia de 99% dos manifestantes que, de forma contundente, mas de forma pacífica, têm mostrado claramente que quer um novo país, um país sem corrupção, um país com prioridades verdadeiras aos serviços públicos essenciais. Essa é a grande mensagem. Essa juventude, ela dialoga com o futuro, ela dialoga com um novo país, um país mais democrático, um país que radicaliza a sua democracia, um país que não admite mais as enormes diferenças sociais que ainda temos, um país que quer construir cidadania plena, e um país que não se contenta mais, embora entenda que os avanços foram importantes, os avanços conquistados pela democracia, os avanços dos programas sociais, mas não se contenta mais apenas com isso. Sobretudo, quer a melhoria na qualidade dos serviços públicos oferecidos nas grandes cidades brasileiras, especialmente na área de mobilidade urbana, na área de saúde, na área de segurança e na área de educação. Esse é o recado, para mim, claro, que vem das urnas. Como interpretar e como efetivar essa agenda é que é, senador Jorge Viana, o nosso grande desafio. Grande, grande, grande desafio que nós temos pela frente e, sem dúvida, cabe a nós a responsabilidade política de convencer o parlamento brasileiro da necessidade efetiva de ter uma nova postura em relação a essa agenda que está colocada aí. O que chama atenção e é extremamente positiva e nos dá uma grande oportunidade, senador Paulo Paim, senador Pedro Simon, senador Jorge Viana, nos dá, como parlamentares, uma grande oportunidade, uma oportunidade de nos sintonizarmos com a opinião pública nesse momento. É porque grande parte, ou a totalidade, ou a quase totalidade das bandeiras trazidas pelos manifestantes, elas estão no Congresso Nacional. Elas dependem de nós. E, na verdade, o Congresso Nacional, e nós temos que reconhecer isso, tem, pelo menos na sua grande maioria, tem estado surdo a esses reclamos da população. Quais são as bandeiras, senador Paulo Paim? A primeira bandeira, a bandeira que unifica o movimento em todo o país, é o combate à corrupção. As pessoas não querem mais, não admitem mais conviver com a corrupção. A evolução do processo democrático no Brasil, senador Jorge Viana, faz com que a juventude, a população de uma forma geral, expressa pela manifestação da juventude, não aceite mais o tal rouba mais faz. Não. A população sabe claramente que sem corrupção todos podemos fazer muito mais. A corrupção drena os recursos de uma saúde de qualidade. A corrupção drena os recursos de uma melhor segurança pública. A corrupção contamina os valores da sociedade e essa população está dizendo ali como a bandeira número um, fim da corrupção. Basta entrar no Facebook e acompanhar, senador Pedro Simon, as diversas manifestações que nós vamos perceber isso. Defendem que a corrupção seja tratada como crime hediondo e existe projeto nesta casa propondo a corrupção como crime hediondo, ou seja, agravando as penas para a corrupção. As manifestações no Brasil todo, podemos ver os cartazes feitos de forma manufaturada ali, feita de forma artesanal, de forma artesanal pelos manifestantes, cartazes de cartolina, de papel, mostrando claramente não a aprovação da PEC 37. Por quê? Porque a população entende que foi um avanço a implementação pela Constituição de 1988 do Ministério Público e a capacidade de investigação e de combate ao crime que vem sendo feito. A população não quer reduzir as instituições, as entidades que combatem o crime no Brasil. Pelo contrário, ela quer ampliar e isso é uma manifestação clara, uma manifestação clara. A população quer o voto aberto, quer o voto aberto. Eu, agora há pouco, senador Paulo Paim, eu fui tomar café da manhã com minha mãe, senador Jorge Viana, que é uma senhora de 83 anos e estava também com uma amiga, uma ex-freira, tia Guida, e quando eu comentava essas reivindicações da população, eu falei do voto aberto, e ela se mostrava assim, mas essa questão do voto aberto parece uma coisa tão óbvia. Como é que até hoje nós não temos o voto aberto no Brasil? Como a nossa democracia evoluiu a esse ponto? E nós temos aqui, no Senado Federal, tramitando o projeto do senador Paulo Paim, que institui o voto aberto em toda a sua totalidade. E o senador Paulo Paim, Jorge Viana, eu não me canso de repetir isso. Outro dia, quando eu defendi aqui a instituição do voto aberto, Paulo Paim, o senador Paulo Paim fez uma avaliação brilhante, que quando se instituiu o voto aberto na Constituição, era com o objetivo de proteger o parlamentar da pressão do governo. Era proteger o parlamentar. Só que, como lembrou o senador Paulo Paim, são raríssimos os casos em que o Congresso Nacional derrubou um veto presidencial. Agora, a sociedade mudou. Hoje a grande pressão é a pressão da opinião pública, é a pressão das ruas, é a pressão dos eleitores, é a pressão dos cidadãos que querem, devem e têm o direito de saber como votam os seus representantes, Está aí, tem uma proposta tramitando aqui no Senado de autoria do senador Paulo Paim. Senador Jorge Viana, nós avançamos na democracia no nosso país nos últimos anos. E algo previsto na Constituição que se constituiu no avanço foi o direito de projeto de termos projetos de iniciativa popular. E nós tivemos pelo menos dois grandes avanços na legislação brasileira através de projetos de iniciativa popular. A lei que transforma em crime a captação ilícita de sufrágio, a compra de voto e, mais recentemente, a lei da ficha limpa. Olha que importante a participação da população na elaboração do processo, na formulação do processo legislativo. No entanto, hoje a dificuldade é enorme para a apresentação de um projeto de iniciativa popular. Se exige 1% do número de eleitores aptos para votar para se apresentar um projeto de iniciativa popular. É o dobro do que se precisa para criar um partido político que tem o monopólio da representação política hoje no nosso país. Existe projeto de minha autoria, neste caso, reduzindo o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular e ampliando o seu escopo não apenas para projetos, mas também para propostas de emenda à Constituição, senador Jorge Viana, e dizendo que ele, ao ser apresentado, se tramitará em prioridade em relação aos demais, a menos que o plenário da Câmara ou do Senado considere de forma diferente ou diga explicitamente que ele não deve tramitar em prioridade. Mas, sem dúvida alguma, isso também é uma contribuição no que chamo de uma reforma política que precisamos fazer. É importante registrar, senador Jorge Viana, que aqui na frente do Congresso Nacional, uma das palavras de ordem mais cantadas pela juventude, já desde segunda-feira, era "o povo unido governa sem partido". Isso demonstra claramente a falência dos partidos políticos tais como eles estão organizados hoje. E existe proposta tramitando no Congresso de candidaturas avulsas. Proposta do senador Cristóvão Buarque está aí, está na agenda do Congresso Nacional e essa agenda pode e deve ser adotada para o debate no plenário do Senado. Porque nós temos que mudar o paradigma da discussão da tal reforma política, senador Jorge Viana. Porque a reforma política que nós estamos, que o Congresso está discutindo e tida como avançada, é uma que prevê lista fechada e financiamento público de campanha. Você imagina como soa para essa população que está se manifestando? Você dá a prerrogativa de que quem vai escolher a ordem da lista dos candidatos são os partidos políticos, com a credibilidade que os partidos políticos têm nesse momento. Então você veja que dissintonia que nós estamos vivendo nesse momento em relação à agenda política da população brasileira, e ouço o senador Paulo Paim.
Senador Rodrigo Hollenberg, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo bom debate que fizemos ontem à noite. Tive a satisfação de estar aqui. Hoje, alguns jornais citam que Vossa Excelência, senador Rodrigo Hollenberg, senador Simon, ex-senador, senador Cristóvão e senador Pedro Taques fizeram aqui, sim, uma vigília cívica, onde fizemos o debate sobre esse momento, queremos ou não, ao mesmo tempo mágico, eu insisto em dizer, na minha projeção, e fiz um levantamento, cerca de 2 milhões de pessoas estiveram nas ruas do país no dia de ontem. É mágico porque nós reclamávamos tanto, e Vossa Excelência já falou nisso, mas eu quero reforçar, onde está a juventude? Que deles os estudantes? Que dele a pressão para que o Congresso atenda uma pauta que seja de interesse popular? Estão aí nas ruas. É um momento mágico, mas ao mesmo tempo, nós todos ontem à noite, senador Jorge Viana, Vossa Excelência estava em missão especial e fez questão de voltar hoje de manhã aqui para o Congresso para presidir a casa. Nós não aceitamos, não concordamos, criticamos esse quebra-quebra. A agressão ao Itamaraty é inaceitável. Jogar pedra na igreja principal, central, a matriz, aqui de Brasília, é mais do que inaceitável. Quebrar vidros, como quebraram por 2, 3 vezes, tentar botar fogo na Assembleia do Rio de Janeiro, agressão em São Paulo, isso depõe contra o movimento. Nós falamos isso ontem à noite e falo agora que nós apoiamos esse movimento que eu chamo mágico, dessa juventude toda que veio para as ruas querendo melhorar a qualidade de vida de todo o nosso povo. Nós apoiamos, mas o quebra-quebra não, condenamos. Mas quero também dizer a Vossa Excelência, depois eu vou à tribuna, naturalmente, fazer alguns comentários sobre o dia de ontem, que eu concordo na íntegra com a Vossa Excelência. A tal de reforma política, como é colocada por alguns, não atrai a população. Só se reforma política. O que eles pensam? Não, os partidos que estão lá vão fazer uma reforma política nos moldes que interessa a eles, e não que interessa a população. Nós temos que mudar o enfoque do debate da reforma política. E aí eu concordo, sim, eu tenho um projeto brasileiro. Há muito tempo atrás, o senador Maciel, né, que não está mais aqui, o senador Maciel, inclusive foi relator naquela época, da candidatura avulsa. Qual é o problema de ter candidatura avulsa? Nós somos partidários, nós temos nossa partidária, mas se alguém do movimento, como já fez na Itália, como fizeram nos Estados Unidos, em outros tantos países, quiser ter uma candidatura avulsa, que tenha, qual é o problema? E deixar que essa pessoa dispute livremente o voto da população. A outra questão, que eu também insisto muito, e V. Exª destacou, é o voto secreto. Se quiser mudar a cara desse parlamento, um gesto forte é dizer: aqui não se vota mais nada secretamente. É tudo aberto. E cada um assuma as suas posições. A população nos passa uma procuração. Como é que a gente vai prestar conta para ela? Agora, aí com as redes sociais, ela entra, mas como é que votou Hollenberg? Como é que votou Simon? Como é que votou o senador Jorge? Como é que votou o Paim? Não sei. Aqueles votos escondidos. O judiciário, o voto é aberto. O executivo, eu sempre digo como símbolo, que é voto aberto. Porque a presidenta, uma proposta, por melhor que seja, se ela vetar, ela tem que explicar por que vetou. Tem que mandar por escrito. E nós não votamos tudo escondido. Ah, mas eu tenho medo da pressão do judiciário, ou não sei de quem, ou de uma autoridade que vai para tal, passa e depois... O que é isso? Os tempos mudaram. Por isso eu quero fortalecer um dos eixos do seu pronunciamento brilhante, tocando em diversos temas, a questão do voto aberto. A desculpa do veto, me permita, que eu repetir. Outro dia eu dizia que na minha história aqui dentro, eu estou aqui há 26 anos, nunca derrubei um veto. E V. Exª concordou, mas disse: não, pai, teve um que eu sei que você ajudou a derrubar, e você me alertou, foi de Rollins, né? Que nós derrubamos junto. O único, porque havia todo um acordo regional. Votei na proposta do Ibsen e Simon. O único. Em 26 anos, apreciamos, acho que, mais de 10 mil vetos. E tem mais de 5 mil na gaveta guardada que não é votado. Então, que pressão é essa? E você não tem razão. A pressão que nós temos que atender é das ruas. E a presidente da República, ou o presidente, tem todo o direito de saber mesmo como é que a gente vota. Ela que tem o direito de saber. E eu tenho o direito de dizer para a opinião pública por que votei. Aí vem o exemplo da PEC 37, a PEC 33... Vamos votar contra. Eu digo vamos, porque sei já a posição da maioria aqui. Vamos votar contra, não tenho o que esconder. E cada um assuma o seu voto e a responsabilidade de forma transparente. Termino dizendo, os tempos mudaram. Agora, com um aperto de botão, os jovens vão às ruas, combinam o evento, o ato, fazem essas belas caminhadas, como fez ontem a ampla maioria, e o Congresso vai ter que responder, porque senão ele será atropelado. Parabéns a Vossa Excelência. Fortalecendo a democracia e respeitando a nossa juventude.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. E já que estou falando de reformas na política, eu quero aqui dar um exemplo da dessintonia com que o Congresso Nacional vem atuando em relação ao desejo da população. Não posso deixar de me referir ao último casuísmo eleitoral, à última agressão à democracia, de que todos nós estamos sendo vítimas, que a tentativa de aprovação de última hora de um projeto que restringe a liberdade de organização partidária para prejudicar um determinado grupo político em benefício do outro. Esse é o exemplo, Paulo Paim, do que o Brasil não quer mais. O Brasil não aceita. É muita ingenuidade achar que a população, com todos os meios, com todas as tecnologias de comunicação e informação, é boba. A população não é boba. A população sabe exatamente o que está passando aqui dentro. E quando se busca fazer um projeto para retirar de um determinado grupo político o direito que os outros têm, o direito do tempo de televisão, o direito dos recursos do fundo partidário, porque esse grupo político pode ter uma candidatura presidencial que pode atrapalhar ou colocar em risco outra candidatura presidencial. E aí busca-se mudar a legislação com esse foco específico e se passa pelo constrangimento de viver o que estamos vivendo nesse momento. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, embora tenham reconhecido por 7-3 que não cabe o controle prévio da constitucionalidade num projeto ainda em tramitação, mas deixaram claro, cristalino, em suas manifestações, que o conteúdo daquele projeto é inconstitucional e que, se ele for aprovado daquela forma, caberá uma ação direta de inconstitucionalidade e o projeto será declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, nós precisávamos, senador Pedro Simon, estar passando por esse constrangimento, um constrangimento sabido, um constrangimento alertado de que nós não podemos fazer uma lei para prejudicar um determinado grupo político em benefício de outro. As regras, isso é um princípio da democracia, isso é um princípio da Constituição brasileira, é um princípio da igualdade. Por que que nós vamos tratar o PSD de uma forma e vamos tratar os partidos que estão se formando agora de outra, porque eles são de oposição? Porque eles não representam o pensamento dominante? E é uma ilusão achar que retirando os segundos aqui, o tempo de televisão aqui, vai efetivamente modificar a vontade das pessoas, porque a vontade, as manifestações estão aqui, elas não foram convocadas pelos jornais ou pela televisão, as manifestações foram convocadas pelas redes sociais, e as pessoas hoje sabem o que está acontecendo dentro do plenário neste momento agora pelas redes sociais, e as pessoas estão acompanhando. Então nós precisamos mudar de atitude. Nós temos que reconhecer que a crítica maior que atinge a todos, claro, alguns estão mais sintonizados ou menos sintonizados com a vontade da opinião pública, mas a crítica é a todos. A crítica é à política, é aos políticos, é aos partidos políticos, é às instituições. Agora, a crítica ela deve servir para transformar radicalmente as instituições. Nós não podemos negar completamente ou destruir. Negar até podemos, não podemos destruir as instituições, porque nós precisamos delas. E é por isso que nós estamos aqui do lado dos manifestantes que vieram com as suas bandeiras políticas, com as bandeiras de reivindicação. E estamos dizendo que aqueles que depredaram o Itamaraty, aqueles que partiram para a violência, para o confronto, esses são a velha política. Essas são práticas fascistas que nós não concordamos, nós repudiamos e o movimento repudia. Basta entrar no Facebook agora que você vai ver milhares, milhões de manifestações de repúdio às manifestações de depredação, às manifestações de violência. As manifestações da juventude, as manifestações dos manifestantes são por uma agenda política, por uma pauta política radical. Uma pauta política radical, mas entendendo que o confronto deve se dar no campo das ideias e não no campo da violência. Era esse o registro, senador Jorge Viana, que eu gostaria de fazer na manhã de hoje. Muito obrigado.